Muito bem, muito boa tarde a todos, todo o protocolo observado. Queria dar as boas-vindas e agradecer terem escolhido a Assembleia da República para esta sessão que tem um sentido duplo. Em primeiro lugar, assinalar o décimo aniversário da Lei de Bases da Economia Social e, em segundo lugar, fazer a apresentação da edição revista atualizada do livro do professor Álvaro Garrido, que traça a história da economia social em Portugal. E as duas coisas devem ser assinaladas. Em primeiro lugar, a aprovação em 2013 de uma lei de bases da economia social que tem resistido ao tempo. Eu não sei quantos dos presentes sabem que a Lei de Bases da Economia Social foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, num período muito difícil e de grande divisão política, o chamado período da Troika, mas num processo que vale a pena lembrar. A iniciativa foi um projeto de lei, portanto, não foi uma proposta do governo, foi um projeto de lei dos dois grupos parlamentares que constituíam a maioria na Assembleia da República e, portanto, de onde saiu o governo. Os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Temos, aliás, entre nós, dois dos deputados subscritores dessa iniciativa. Na votação na generalidade, a lei passou, se bem me recordo, com a votação, o voto favorável da maioria e a abstenção, digamos que prudente, não sei se desconfiada, dos restantes grupos parlamentares. E depois houve um longo processo de debate na especialidade que resultou com a aprovação, em março de 2013, da Lei de Bases da Economia Social por unanimidade de todos, portanto, com o voto favorável de todos os grupos parlamentares então presentes na Assembleia da República. E assim temos esse quadro legal que não só permitiu atualizar o quadro normativo em relação à evolução da economia social, como também abrir novas possibilidades para o seu desenvolvimento e para a sua visibilidade no espaço público e na sociedade civil portuguesa. Esse facto é devidamente assinalado no livro do professor Álvaro Garrido, cuja segunda edição, que hoje assinalamos, faz uma atualização até ao fim da década passada, portanto, praticamente até hoje. E é um livro que nos permite não só perceber a evolução das doutrinas sobre a economia social, mas também a sua repercussão e a sua endogeneização na sociedade portuguesa. Digo endogeneização porque há um contributo próprio de vários intelectuais e, como então se dizia, publicistas portugueses para a doutrina da economia social. Figuras como António Sérgio, ou mais perto de nós, Henrique de Barros, foi presidente da Assembleia Constituinte, são figuras de grande envergadura e cujos contributos, designadamente para a doutrinação e para a prática do cooperativismo, são contributos que vão muito além das fronteiras nacionais. Para aqueles como eu, que o pouco que sabem na área das ciências sociais inclui alguma antropologia, muita sociologia e alguma economia institucionalista, a expressão economia social parece redundante, porque para nós toda a economia é social. Dizia o Carlo Polanyi, dizia o Pierre Bourdieu, diz a economia institucionalista. Toda a economia persegue fins sociais, não há uma economia social que tenha a responsabilidade de absorver ela própria todas as responsabilidades sociais dos agentes e dos mercados, porque essas responsabilidades sociais tocam a todos. Os mercados é uma forma de organizar a circulação da informação, de organizar as trocas e de permitir as entradas e saídas de agentes económicos e de determinar a qualidade e o valor dos bens circulados através da formação dos respectivos preços E esses mercados, como tal, são uma instituição social e perseguem fins sociais. E, portanto, num certo sentido mais amplo, aliás mais rigoroso, toda a economia é social, toda a economia representa um conjunto de instituições e comportamentos sociais. O que é mais interessante pensar na fórmula economia social é justamente o reverso desta frase, é que também todo o social está envolvido ou pode aproveitar de regras, mecanismos, procedimentos e lógicas económicas. E é nesse sentido que a expressão economia social é mais rica. Porque o que nós fazemos quando designamos, e bem, um conjunto de atividades e um conjunto de organização de atividades com a expressão clássica economia social, é dizer que, nesse caso específico, os benefícios são diretamente socializados. Pode argumentar-se, e muitos argumentam, na minha opinião, com razão, que os benefícios, mesmo que são benefícios que resultam de atividades lucrativas e, portanto, assumem diretamente a forma de lucros, de benefícios privados, dos respectivos empreendedores e também dos respectivos trabalhadores, etc., que esses benefícios sempre, indiretamente, são socializados. Mas o que é característico da economia social é que os benefícios gerados na atividade são imediatamente socializados. As cooperativas não têm lucros, as mutualidades não têm lucros, as misericórdias não distribuem dividendos, mas as cooperativas, as misericórdias, as mutualidades, as associações de crédito,